Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá. Hoje o programa Ambiente é o Meio conversa com o professor Ricardo Hirata, que é professor titular do Instituto de Geociências da USP. Ricardo, muito obrigado por aceitar nosso convite e em conversar bastante até sobre águas subterrâneas e todas essas interfaces. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria bastante que você nos desse um panorama sucinto sobre a sua trajetória profissional.
Tá ok. Bom, inicialmente eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e com seus ouvintes para que a gente possa conversar um pouquinho sobre águas, recursos hídricos e particularmente sobre águas subterrâneas, que foi e que é, né, a área de pesquisa e a área que eu tenho trabalhado já há 35 anos. Bom, eu sou geólogo de formação, me formei na Unesp em 1983, e logo depois eu comecei a trabalhar no governo do estado, na Secretaria de Recursos, ou Secretaria de Obras e Meio Ambiente, na época se chamava isso, e num Departamento de Águas e Energia Elétrica. O Departamento de Águas e Energia Elétrica hoje é o órgão gestor do recurso hídrico aqui no estado de São Paulo. Paralelamente ao meu trabalho no estado, eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado e meu doutorado aqui na Universidade de São Paulo, sempre trabalhando, né, mudando depois da Secretaria de Recursos Hídricos para a recém-criada Secretaria de Meio Ambiente. Eu trabalhei no Instituto Geológico, eu fiquei 9 anos lá. E anterior a isso, eu acho que foi uma coisa muito legal para mim, acho que para minha experiência profissional, eu trabalhei 1 ano para as Nações Unidas, para a Organização Pan-Americana de Saúde, e graças a esse contato internacional, que acho que pautou muito a minha vida profissional. Eu tive muita sorte de poder trabalhar com pessoas muito legais nessa área de águas subterrâneas. Bom, terminei meu doutorado, fui fazer meu pós-doutorado na Universidade de Waterloo, no Canadá, e depois disso eu retornei, depois da licença que eu tinha na Secretaria do Meio Ambiente, no Instituto Geológico, eu retornei para a minha sede, né, de trabalho, e depois eu passei no concurso aqui na Universidade de São Paulo, aqui no Instituto de Geociências, e estou aqui há 21 anos trabalhando com docência, com pesquisa, e também fazendo trabalho de extensão, né? Acho que uma coisa muito importante para nós professores nas áreas aplicadas é também ter essa oportunidade de conviver com o dia a dia, vamos dizer, do profissional, das atividades, dos problemas extramuro universidade.
Calibra a mão, né, Ricardo?
Como?
Calibra a mão, né?
Calibra muito. Né? E a gente tem umas experiências que acho que é riquíssima para os alunos. Se a gente fica aqui fechado na nossa sala, nos nossos laboratórios, embora seja um trabalho importante, né, trabalho de pesquisa, mas a gente não acaba conseguindo passar isso para o futuro profissional que vai estar lá no mercado. Ele não vai ser um cientista, né? Ele vai ser um engenheiro, ele vai ser o geólogo que vai lá resolver o problema de água, que vai lá resolver o problema de escorregamentos. Então, ele precisa ter esse... A gente precisa se atualizar das coisas que estão acontecendo no mundo para também conseguir ser um professor legal para esse pessoal, né?
E por falar em mundo, e iniciando, portanto, um pouco a nossa conversa, além das suas experiências profissionais, mas a partir das suas experiências profissionais e seus estudos, conte um pouco para a gente a respeito desse ciclo hidrológico, desse ciclo da água e como é que ele está sendo afetado pelas mudanças climáticas, né? Nós vamos chegar lá nas cidades resilientes, tal, mas vamos começar de uma maneira um pouco mais ampla.
Perfeito. Acho que todo mundo, em algum momento na sua vida, na escola, né, no colégio, ele acaba aprendendo sobre o ciclo hidrológico. Ou seja, nós temos vários corpos de água na superfície, o mar, obviamente, o oceano é o maior deles, mas temos lagos, temos os rios, temos os pântanos, né? Então, o que nós temos é uma evaporação dessa água. Essa água vai para a atmosfera no formato de vapor, condensa, precipita e depois cai na superfície. Todo mundo sabe também que uma parte considerável dessa água vai para os rios, para os lagos, enche os reservatórios, abastece ou é utilizado na agricultura e pela vegetação. Essa é a parte visível que a gente, no dia a dia, a gente enxerga. E que a parte, quando a gente fala sobre ciclo hidrológico, todo mundo pensa nesse ciclo que eu comentei. A água dos rios, depois acaba parando no mar, então isso fecha esse ciclo. Mas uma parte muito importante que as pessoas, até na escola mesmo, acabam não tendo muito sobre isso, que é uma pena, uma parte muito importante dessa água que cai sobre a superfície, ela acaba infiltrando na terra. Quando ela não é usada pelas plantas, pela agricultura ou pelas plantas, pela vegetação natural, ela continua se aprofundando num processo de percolação e acaba chegando no aquífero ou no reservatório de água subterrânea. Essa é uma parte muito importante porque a água nesse reservatório também flui, só que numa velocidade muito pequena, nós estamos falando de centímetros por dia ou algumas vezes centímetros por ano, ela flui de uma forma muito vagarosa. E ela, uma parte dela vai sair nos rios, nos lagos, vai abastecer por baixo dos rios, ela sai, né, aflora nesses rios, ou também uma parte sai no mar. O que pouca gente sabe é que é a quantidade de água que realmente tem sob a superfície. Só uma conta rápida, um número bem interessante que eu acho, é que se você pegar, nós temos o planeta Terra, que é um planeta coberto por muita água, 2/3 é de oceanos, água salgada. Se a gente tirasse essa água salgada e depois tirasse toda a água que não é líquida, ou seja, água que é gelo, né, que estão nas calotas polares, que estão cobrindo extensas áreas em latitudes muito altas ou em cima de algumas montanhas, se a gente tirar essas águas que são sólidas, né, o que sobra eu digo que são águas doces e líquidas. 97% de toda a água doce e líquida do planeta é água subterrânea. Então, se você tirar um retrato de onde está a água do planeta, aquela água doce e líquida, 97% estão nos aquíferos, o que é uma quantidade muito grande. As pessoas têm a percepção de água no planeta, né, olhando os oceanos, obviamente, mas logo depois ele pensa que o segundo maior reservatório são os rios. O Brasil sempre pensa nisso, porque a gente tem grandes rios como Amazonas, Tocantins, São Francisco, mas não sabe da importância que nós temos, de uma quantidade imensa que nós também temos, que a maior parte da água doce e líquida estão justamente nos reservatórios subterrâneos, né? Então, essa percepção da importância ou da distribuição de água, ela é muito importante sobre quando a gente começa a falar, por exemplo, dos problemas de mudanças climáticas globais. As mudanças climáticas globais, que é uma coisa muito complexa, mas basicamente que nós estamos falando que o clima está mudando. Ou seja, o que é o clima está mudando no planeta? A temperatura geral do planeta está subindo, está aumentando, e isso daí vai influenciar ou está começando ou influenciando mais o regime de chuvas, ou seja, regiões que chovem mais vão começar a chover menos, ou regiões que chovem menos também vão chover mais. As neves vão aumentar e diminuir em alguns lugares, e a umidade também do ar. Mas uma coisa também que acontece é que o regime de distribuição de chuvas ou de neves, elas vão começar a ficar bem mais irregulares em uma grande parte do planeta. Então, como aqui, por exemplo, nessa região sudeste nossa aqui, nós vivemos um clima tropical, nós temos então o quê? Regimes de inverno secos, chove muito pouco, mas o verão bem, bem úmido, né? Chove bastante, e concentrados nos meses de janeiro, fevereiro, as águas de março, né? Então nós temos isso daí. O que vai acontecer é que esse regime de extensões, de épocas de chuvas e de meses secos e meses úmidos, eles, em alguns lugares, até nem vai mudar o total de água de chuva, mas o que vai acontecer, vão mudar as intensidades.
A distribuição, né?
Exato, a distribuição no tempo. Então, o que quer dizer a mudança climática global? Nós vamos mudar o regime de chuvas e de águas, ou de precipitações de umidade e temperatura, no espaço e no tempo no planeta. E, claro, nós vivemos adaptados a uma situação de clima, adaptados a um regime de chuvas e de neves, e isso vai mudar. Então, a gente tem que se readaptar para poder sobreviver nessa nova situação de mudanças climáticas globais. Então, é basicamente isso, né? Ah.
E essas adaptações em relação às cidades me parecem um pouco mais dramáticas, em função das alterações do regime de chuva e provocando inundações e muitos transtornos, né, aos moradores. O que você pode nos dizer um pouco a esse respeito?
É verdade. Bom, as mudanças climáticas globais, elas têm influência, obviamente, tanto no campo como nas cidades. Elas se tornam algumas vezes mais dramáticas na cidade porque a população mundial, se nós olharmos onde está distribuída a população do mundo, a gente vê que mais de 50% da população elas estão concentradas nas áreas urbanas. E isso é crescente, né? A população mundial está cada vez mais sendo urbana e menos rural. Então, é claro, quando a gente fala de um problema em cidade, ela afeta muito mais gente. Nós somos muito mais concentrados em regiões menores. E claro que também uma população vivendo numa cidade não pode ter fontes individuais de água. Nós temos que ter sistemas coletivos de abastecimento e grandes sistemas, muitas vezes, sobretudo para abastecer cidades maiores, ou metrópoles, ou megalópolis, né? Então, ela se torna mais dramática nesse sentido, porque acaba sendo até mais visual em termos de quantas pessoas são afetadas por uma variação, por uma grande tempestade ou por um grande período de seca, né? Mas a seca também influencia a área rural. O que acontece na área rural nem é tanto... Claro, existem pessoas que são diretamente atingidas, mas quando a gente fala de área rural e a gente pensa nas áreas agrícolas, né? A mudança de regimes de chuva, de temperatura, obviamente também influencia a safra ou a produção agrícola, ou que determinadas espécies de cultivo são muito boas hoje, mas elas no futuro vão ter que migrar para outros lados. Nós vamos ter uma troca de perfil de produção agrícola. Né?
Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o professor Ricardo Hirata. Nossa conversa sobre recursos hídricos, mudanças climáticas, e nós vamos mergulhar um pouco agora em águas subterrâneas. Ricardo, sobre as águas subterrâneas, me parece que elas se apresentam, sim, numa porcentagem muito elevada, 97%, você nos disse. Por outro lado, ela é mais de difícil acesso. E pior que isso, uma vez retirada, sua reposição é mais lenta, posto que ela vai pelos interstícios da rocha em sua maioria das vezes. Nesse contexto, em água subterrânea, quais os principais problemas encontrados no uso desse manancial e como é que a gente pode fazer para explorar de uma maneira um pouco mais responsável? Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, portanto, num afloramento de aquífero, uma cidade que ocupa 100% do seu abastecimento de água subterrânea. Todo um cuidado é pouco, seria isso?
As águas subterrâneas são muito interessantes em termos do seu aproveitamento para diversos usos, tanto nas cidades como no campo. Ribeirão Preto, como você citou, né, onde vocês estão, no campus da Universidade, da USP, é a maior cidade em população abastecida completamente por água subterrânea. Ribeirão é essa cidade. O que é muito interessante, quando a gente olha o perfil de uso de água, por exemplo, para o estado de São Paulo, 90% dos municípios paulistas são total, como Ribeirão, por exemplo, totalmente abastecido por água subterrânea. Ribeirão é o seu maior expoente, o seu maior exemplo em população, ou parcialmente abastecido por água subterrânea. Ou seja, a maioria das cidades ou dos núcleos urbanos paulistas usam água subterrânea de 100 a uma porcentagem de uso. A menor parte do número de municípios, mas são os municípios maiores, utilizam basicamente mais água superficial, são baseados em água superficial, como a cidade de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo utiliza 99% de água superficial, de origem superficial, e 1% de água subterrânea. Mas as águas subterrâneas, ela mostra uma coisa bem interessante. Ela mostra que ela é um sistema, uma forma de abastecimento muito interessante para cidades de pequeno e médio porte. São cidades que podem ter poços. Poços são muito mais fáceis de operar, por exemplo, que sistemas de tratamento, de adução de rios, tratamento dessa água e distribuição, principalmente porque as águas subterrâneas elas são de qualidade natural superior, muito superior. Elas normalmente são potáveis, Aliás, uma coisa interessante é que todas as águas engarrafadas, né, todas as águas de garrafa, água que a gente chama de água mineral, são subterrâneas, embora nem todas as águas subterrâneas sejam minerais, mas para mostrar, para testar a boa qualidade da água subterrânea. Agora, o que é interessante nessa questão da água subterrânea é que quando a gente vai para uma cidade grande como São Paulo, ou a região metropolitana de São Paulo, Campinas, né, em que o abastecimento é muito mais difícil por água subterrânea, porque nós não temos grandes aquíferos. São Paulo não teve a sorte de ser fundado numa área como, por exemplo, do Guarani, que é onde vocês estão, né, aquífero Guarani, onde vocês estão em Ribeirão Preto. São Paulo está numa região de rochas, um pouco de rochas sedimentares, um depósito pequeno e depois rochas cristalinas, que normalmente tem uma produção muito limitada para água subterrânea. Mas o que é interessante quando a gente vê essa estatística oficial de que somente 1% da população do fornecimento de água da região metropolitana vem de fontes de água subterrânea, a gente esquece de olhar uma outra coisa igualmente escondida, que eu falo que é um iceberg estatístico, é que a água subterrânea que é usada é extraída por poços mais privados, não um sistema público. Aqui na região metropolitana a gente tem mais de 12 mil poços, poços artesianos, esses poços que a gente chama de tubular ou vulgarmente de artesianos. São 12 mil artesianos com profundidades que variam de uma centena de metros até algumas centenas de metros. O poço mais profundo que eu conheço tem 500 metros aqui na região metropolitana de São Paulo. E aí o que acontece? 12 mil poços extraem 10 metros cúbicos de água por segundo, ou 10 mil litros de água por segundo. Esse total de 10 mil litros por segundo, a demanda total aqui na bacia é de 60 mil litros por segundo, ou seja, nós somos mais ou menos chegamos a quase 20% do abastecimento dessa bacia. Então a água subterrânea, ela também é escondida na sua importância, porque realmente o quarto maior manancial de água aqui na bacia é a água subterrânea. E só que os gerentes, o pessoal tomadores de decisão dos planos de bacia, normalmente olham a água superficial e olham um pouco o abastecimento privado adicional, né, a água que chega a mais e completa o sistema público. Eu arrisco dizer que se nós não tivéssemos água subterrânea, ou porque perdêssemos por falta de manejo, ou porque nós estamos super explorando e acabando com o aquífero, ou se nós tivéssemos, por exemplo, contaminantes, se a gente contaminasse toda a água instantaneamente, ou parasse a extração de água subterrânea instantaneamente, a região metropolitana de São Paulo colapsaria, porque ela não tem de onde tirar esses 10 mil litros a mais. Na época da crise que houve aqui, a recente crise, né, que se abateu na região sudeste, foi uma corrida aos poços, né? Então, esses números, a gente acha que 12 ainda é um número conservador para isso. O que faz com que a importância de gerenciar, como você comentou, a importância do gerenciamento da água subterrânea se torna mais importante ainda do que as próprias estatísticas oficiais mostram, né, Marcelo? Porque o que vai acontecendo? Nós temos uma cidade grande como São Paulo, que é abastecido por sistemas públicos por água superficial, tem a água subterrânea como um complemento a esse abastecimento, mas ele é tão importante, a cidade carece tanto de água, que se não tivesse essa água adicional subterrânea privada, nós estaríamos numa situação muito, muito complicada aqui na região de São Paulo. Só que isso também se multiplica para todo o país, tá? Então, esses números que eu digo, 1% contra 20%, ou 10% contra 25%, por exemplo, em Recife, né, é a mesma coisa. Eu posso citar Manaus, Natal, todo mundo tem essa estatística. A água subterrânea não é a fonte principal, mas o abastecimento privado, o abastecimento é fundamental para a segurança, para manter a segurança hídrica, para fazer a cidade continuar sobrevivendo neste abastecimento.
E essas cidades como Ribeirão Preto e outras que você mencionou, mesmo não tendo 100% de abastecimento em água subterrânea, mas Ribeirão Preto em específico, que tem água subterrânea e também tem o afloramento, ou seja, essa recarga do aquífero na zona leste aqui de Ribeirão, na sua experiência profissional, no seu conhecimento técnico, quais os principais cuidados? Primeiro, quais as principais ameaças, né? Para que então a gente tenha cuidado com as ameaças em relação à quantidade e qualidade dessa água.
Eu falo que nós temos três grandes ameaças em relação ao recurso hídrico subterrâneo, às águas subterrâneas. Acho que a primeira é, e nós já falamos um pouquinho aqui, é você utilizar mal o recurso, né? A água é um recurso, ele tem as suas limitações, embora a água subterrânea seja 97% da água doce e líquida do planeta, é claro, mas é um reservatório que tem a sua distribuição e tem suas limitações em termos de extração. Então, o que nós chamamos de superexplotação. Superexplotação é o termo que nós gostamos de usar para tentar transmitir a ideia de que nós estamos tirando mais do que a capacidade desse aquífero tem, ou dos aquíferos tem, de fornecer aquela quantidade de água demandada. Ribeirão Preto, particularmente, é uma área que o Estado de São Paulo, o governo do Estado e a própria bacia hidrográfica, o Comitê de Bacia da região de vocês, de Ribeirão, reconhece como o centro da cidade de Ribeirão Preto como uma área de restrição de uso de água. Porque o que aconteceu? Os poços públicos e os poços privados, localizados mais na parte do núcleo urbano de Ribeirão Preto, estavam extraindo mais água do que a capacidade do aquífero da sua reposição. Ou seja, o nível d'água estava caindo paulatinamente. Então, ano a ano, os níveis iam caindo. O próprio exemplo é um exemplo nosso, da nossa casa, aí dentro do próprio campus da cidade universitária, do campus de Ribeirão Preto, da USP. A USP, sempre o campus foi abastecido por água subterrânea, ele tinha um poço mais antigo, só que esse poço começou a não dar a capacidade necessária para o campus. E aí um outro poço foi projetado, foi construído, só que esse poço já é muito mais profundo que o poço anterior, porque o nível d'água é mais profundo. Ele teve que fazer de um diâmetro maior para comportar bombas maior, uma bomba maior, porque, com mais potência, né? Então ele teve que ter diâmetro maior, porque ele já teve que tirar águas mais profundas do que o poço anterior. Ou seja, o nível d'água, aí mesmo na cidade universitária, no campus da cidade...
Que não é uma região propriamente central, né? Já é uma periférica.
Exato, mas é uma região que tem. Já na região central, existe, ademais disso, a própria limitação do uso de água. Hoje, se você quiser perfurar um poço, você tem um negócio ou um empreendimento, uma indústria, e você queira perfurar um poço novo na região central, ou na região, o que eu quero dizer assim, na área urbana de Ribeirão, você vai ser negado, você não vai ganhar outorga, você não vai ter essa licença, porque já é uma área que, para fazer esse controle, é um dos primeiros lugares que começou a se fazer esse tipo de controle no Estado, é proibido perfurar um novo poço. O DAERP, por exemplo, ele pode, que é a companhia de água, de abastecimento de vocês, ele pode substituir poços que ele já tinha. Então, ele tinha um poço, esse poço teve algum problema técnico, ele fecha esse poço, ele pode perfurar um outro poço do lado. Ele só pode substituir. Então, é um programa de restrição, porque acontece a superexplotação, ou seja, a retirada ou a densidade, vamos dizer, quem sabe o aquífero possa aguentar isso, mas como os poços estão tão reunidos, um fica interferindo no outro, então, para o bem do recurso, existe essa restrição. Mas esse é um problema, tirar mais água do que a capacidade que ele tem. Mas uma outra coisa que também influencia diretamente na disponibilidade é a contaminação, né? É a contaminação. Nós temos várias atividades em superfície, né? Indústrias, lixões, aterros sanitários, lagoas de efluentes, rios contaminados. A gente tem várias atividades em superfície que, claro, podem gerar efluentes ou pode gerar produtos que atingem o solo, percolam o solo e atingem a água subterrânea. Então, claro que existem áreas mais vulneráveis, como, por exemplo, a zona leste, na área de afloramento do aquífero Guarani, é uma área muito vulnerável, que requer mais cuidado, obviamente. E uma área menos vulnerável desse mesmo aquífero Guarani é a região oeste de vocês, onde está a cidade. Você pega o centro-oeste do município de Ribeirão Preto, ele é protegido pelos basaltos. O aquífero Guarani, ele tem uma proteção de 100, 150 metros de uma rocha basáltica de baixa permeabilidade, né, aquela rocha preta, uma rocha vulcânica, e ele, essa rocha, é uma protetora do Guarani. Então, em termos de vulnerabilidade à contaminação, nós temos aí dois cenários. A região mais a leste, na área de afloramento, é muito vulnerável. Já a oeste é bem menos vulnerável. Claro que, então, as atividades de potencialmente contaminantes, elas devem ser distribuídas pensando em proteção das águas subterrâneas, pensando nessa situação, né? Não construir grandes sistemas de aterros sanitários na área de afloramento, por exemplo, porque nitidamente você tem o risco de contaminar as águas subterrâneas.
Mas eu queria comentar a respeito da vulnerabilidade da contaminação. Tanto uma ocupação na Zona Leste requer um cuidado acentuado quanto a esgoto e coisas poluentes, portanto, que podem atingir essa água subterrânea.
Porque eu justamente estava falando sobre ocupação humana, né, loteamentos e áreas residenciais. Definitivamente existe uma grande diferença, pensando o planejador, né, de Ribeirão Preto, ele tem que estar muito atento a isso. O cuidado na Zona Leste, na área de afloramento de um aquífero importante como o Guarani, é muito mais, esse aquífero é muito mais sensível, como nós chamamos mesmo, ele é mais vulnerável do que esse aquífero na zona Oeste. O exemplo de Ribeirão é ultra legal, mas nós temos várias áreas no estado que são mais e menos vulneráveis para outros aquíferos também. A atividade de ocupação urbana, por exemplo, se eu fosse um planejador, falando muito de forma muito simples e muito rápida, não se deve fazer nenhum tipo de ocupação urbana nessa região a leste ou na área de afloramento do Guarani, se essa área não for precedida de uma boa rede de esgoto, por exemplo. Porque o contaminante, em termos de volume, que mais é mais comum no mundo todo, é nitrato. O nitrato é um nutriente, a gente chama de nutriente, ele é composto por nitrogênio, né, um íon, né, ele é um nitrogênio com oxigênio, mas ele é muito móvel na água subterrânea. Embora a toxicidade desse produto, desse íon, não seja tão alta, a norma de potabilidade é 45 miligramas por litro, ele realmente não é tão alto, ele não é tão tóxico, mas ele é muito persistente na água subterrânea. Ele não é muito persistente em rio, mas na água subterrânea particularmente é. E como a gente gera uma quantidade muito grande de nitrogênio, que se converte a nitrato, ele é o contaminante mais presente nos aquíferos no mundo todo. Debaixo de todas as cidades brasileiras, muitas cidades do mundo, mas todas as cidades brasileiras, eu também arrisco dizer que tem algum nível de contaminação de nitrato. Né? Então, e a principal fonte é o esgoto mesmo, é o esgoto sanitário, é o esgotamento sanitário. Quando você faz isso por fossa, mesmo uma fossa bem construída, uma fossa séptica bem construída, gera uma quantidade grande de nitrogênio que se converte a nitrato. Então, o melhor mesmo é ter esse sistema de rede de esgoto, que vai tirar uma parte. O que nós temos descoberto nas pesquisas que a gente faz aqui no nosso grupo é que a gente estuda particularmente águas subterrâneas em áreas urbanas. O que a gente vê é que a rede de esgoto paulista, ela é muito antiga. A maior parte da cidade já tem rede de esgoto, que é muito legal, é uma exceção quase para o país, né? A cobertura de rede de esgoto paulista é boa, mas a maior parte dela é muito antiga e tem muito vazamento. E esse vazamento tem causado contaminação na parte mais freática, na parte mais superior do aquífero. Mas um contaminante, que aí é o contrário, não tem tantos casos, a gente não usa tanto esses outros contaminantes como solventes clorados, mas eles são muito mais tóxicos, o que tem dado muita dor de cabeça para a gente nas áreas industrializadas. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem a área mais contaminada, que a gente costuma dizer, essa é a área mais contaminada que nós temos do Brasil, está numa região aqui de Jurubatuba, que era uma antiga área industrial, ainda tem muitas indústrias, mas está convertendo esse perfil para uma área mais residencial, de comércio ou de serviços. Mas nós temos um passivo de contaminação muito grande. Você sabe que eu acho, eu reputo aos problemas de recursos hídricos a três causas: usar mais água que nós temos, superexploração, contaminação, degradação da qualidade, mas o terceiro é desconhecer. A gente está muito atrasado em várias coisas, e sobretudo em água subterrânea, porque os estudos de água subterrânea, primeiro os bons estudos, os os estudos mais profundos, com mais equipamentos, mais metodologias mais modernas, são muito recentes no país. Então, nós, esse nível de desconhecimento tem implicações fortíssimas na disponibilidade e no uso, né, no bom uso. A gente não só consegue bem usar o recurso se a gente realmente souber as suas limitações, suas capacidades ou potencialidades, né? E aí nós estamos aí com um grande problema de falta de conhecimento. Então, para mim, são os três... principais, as três grandes ameaças, né, como você disse.
Ricardo, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Então, nós temos que marcar uma nova conversa de tão interessante e quantas informações úteis você está nos passando. Então, quero agradecer muito a sua entrevista, a sua conversa, e contamos com você numa próxima oportunidade.
Não, eu realmente agradeço a oportunidade de estar com vocês e conversar um pouquinho sobre águas subterrâneas, e eu estou disponível, estou disposto, e seria um grande prazer poder conversar com você, Marcelo, numa próxima oportunidade.
Muito obrigado, Ricardo. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o professor Ricardo Hirata, que é professor do Instituto de Geociências da USP de São Paulo.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.